Pode mandar beijinho, coração, tudo que você tiver vontade. Eu sei que tem um número enorme de pessoas que esse final de ano se preocuparam em estar na escola do seu filho, encerramento do ano, essas festas de final de ano, e deixa eu dizer para você, vai a todas, porque eles vão marcar aquela que você não vai. Você vai em 44, mas faltou a 45ª, ele vai lembrar que você não foi no futebol, no judô, no balé, no encerramento da aula e aqui na igreja. Eu quero saudar todas as pessoas que estão pela internet ou aqui acompanhando esta manhã absolutamente infantil, no sentido das crianças e da valorização das crianças. Eu quero agradecer a Deus a vida da Camila e de todo o ministério do Recriança desta igreja, pelo trabalho magnífico que fazem com as crianças. Quem aqui é pai e mãe de criança pequena? Levante a sua mão, até 12 anos. Olha aí, quem é avô ou avó? Quem é biso, bisa? Tem aí? Tem. Eu não vou continuar para não constranger você. Mas todo mundo aqui está ligado à criança. E a palavra que nós vamos trazer agora é sobre criança. A igreja tem o dever, a responsabilidade de pregar sobre isto. Ah, mas eu não tenho uma criança na minha casa. Mas você é tão responsável quanto aqueles que têm. Gostaria de convidá-lo a ler Marcos 10, verso 14. Marcos 10, verso 14. Crianças foram levadas até a presença de Jesus. Ele tocava nas pessoas. Isso é uma característica na criança. Ela gosta de estar próximo. E levaram crianças para que Jesus tocasse nelas. Mas observem o que diz o verso 13. Os discípulos repreendiam. E quando Jesus viu isso, ficou indignado. E lhes disse: deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Eu digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. A criança é uma referência de ensino para nós. Estranho, não é? Olhar para a criança, olhar para o comportamento infantil, é aprender. Eu quero começar esta reflexão trazendo alguns dados estatísticos da sociedade brasileira e da igreja, desta igreja. No último censo de 2021, 70 milhões e 400 mil têm até 19 anos. 71 milhões, praticamente, pelo tempo decorrido de 21, chegando em 25. Um terço da população brasileira tem até 19 anos. 80%, quase 85% de pessoas convertidas se converteram a Cristo na infância ou na adolescência. Isso foi levantado por alguns especialistas na área infantil há mais de 80 anos, e a experiência estatística permanece. O maior índice de conversão a Cristo, do entendimento do Evangelho, acontece na fase da infância e da adolescência. Mas por que crianças não são interessantes, muitas vezes, numa sociedade? Porque elas não são fonte de produção. Numa sociedade capitalista, onde quem importa é quem produz, os extremos não têm valor. A criança e o idoso, aliás, o pastor Clóvis mencionou aqui que na quinta-feira nós vamos ter o encerramento anual do Ministério Vita, ministério especializado em pessoas na terceira idade, com a presença de Edmey Williams. Tanto o idoso quanto a criança não são fontes de produção, mas consomem. E por não serem fontes de produção, são discriminadas. Nós temos que entender o porquê muitas coisas acontecem na sociedade, no que diz respeito especialmente a um terço da população, como eu disse aqui, 71 milhões de pessoas até 19 anos. E no meio deste mar, nós temos uma igreja, a nossa igreja, nós somos responsáveis por esta congregação, por esta igreja, nós que lideramos e pastoreamos aqui, todo o corpo pastoral. E eu queria te dar alguns dados para a honra e glória do nome do Senhor. Nós temos matriculadas nesta igreja, recebendo educação cristã, 2.277 crianças. No ano de 2024, só neste ano, contando com as crianças que nos visitam, passaram pelo recriança da igreja 3.165 crianças. 3.165 recebendo educação cristã, conscientização missionária, aprendendo moralidade ética e palavra de Deus no contexto em que elas precisam aprender do aspecto cognitivo. Como Camila disse aqui, como nós presenciamos, não batizamos recém-nascidos por uma convicção neotestamentária, bíblica. Apenas quando a criança atinge um nível de cognição e entendimento que ela pode, dentro do desenvolvimento dela, compreender quem é Jesus. Aí nós a batizamos, e nos últimos dois anos, foram 116 crianças batizadas. Nós apresentamos a Deus aqui nesta plataforma 177 bebês. São números impressionantes. Eu estou falando de uma congregação, de uma igreja local, por onde passaram, meus irmãos, quase 3.200 crianças, 116 batismos, 177 bebês. Nós temos hoje no nosso Ministério de Crianças 322 pessoas servindo. Você pode dar um glória a Deus pela vida desses irmãos? Hoje são chamadas crianças atípicas, com algum tipo de comportamento diferenciado. São mais de 60 dessas crianças atendidas pela igreja. Uma classe exclusiva para autistas. 40 líderes de equipes diferentes dentro do Recriança. As melhores salas e as melhores acomodações dos prédios desta igreja estão com as crianças. E tudo por causa de uma visão, que não é minha, é dele. A visão é dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós só temos que praticá-la, que vivenciá-la como igreja. Eu gostaria de desafiar você, olhando para esse texto, a entender quatro aspectos muito rapidamente. Primeiro, nós precisamos compreender o que os discípulos não tinham compreendido, o universo da criança. Tem pessoas que se comportam que parece que já nasceram velhos. Se você está aqui hoje, é porque você um dia foi criança. Cada um na sua época, com a sua família, com o seu contexto. Nós brincávamos de uma maneira, eles brincam de outra. Nós aprendíamos de uma forma, nós tínhamos uma outra realidade. Eu não sei como você foi criado, mas a gente usava muito a rua. Hoje a questão da violência e da tecnologia levam as crianças aos quartos. Isto é uma diferença. A gente corria atrás de pipa. Quem aqui corria atrás de pipa? Olha aí, os viciados em pipas. Eu não gostava de soltar, eu gostava de correr atrás da pipa. Subíamos na árvore para pegar manga. Ainda tinha árvore à vontade, as mangueiras. Pegava cajá. Feliz da vida, espando pela rua, jogava bola no rala-coco. Hoje a garotada aqui é campo sintético. Soltam pipa no apartamento. A vida mudou muito. Estudávamos, eu não sei quantos me acompanham, nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Minha primeira escola pública, não sei se ainda existe, lá na Praça Seca, era Morvan de Figueiredo. Então a gente um dia comia peixe com arroz. No outro era salsicha com macarrão. O que você gosta mais? Aí hoje eu fico lendo as pesquisas sobre o que a salsicha faz no corpo humano. Eu fico impressionado. A gente era para estar morto há muitos anos. Não estou dizendo para você comer salsicha, mas eu estou dizendo de uma realidade. E a criança fazia o quê? Nada, comia com alegria. A tia fazendo a merenda naquela cozinha da escola. Mudou muito. Nós podíamos deixar até uma criança, e eu me lembro indo à escola sozinho, sem que os nossos pais se preocupassem com essa violência absurda pela qual nós oramos aqui. O contexto histórico tem que ser entendido. Nós não podemos esquecer dos abusos, dos maus tratos, do tráfico de crianças que acontece ainda no mundo. O maior índice, e eu tenho falado e batido muito nisso com os diretores de escola e donos de escola, membros desta igreja. O maior índice de desaparecimento de crianças nos Estados Unidos, pasmem, nos Estados Unidos, acontece no Halloween. Quando as crianças entram para pegar as balas, como manda a tradição dessa festa, que nasceu na Inglaterra, demoníaca. Entram 10 e vez por outra, saem 9, 8, porque 1, 2 desaparecem. Ainda há a prática do tráfico de crianças. Abusos são praticados e hoje a criança aprende, isso é uma evolução fantástica, aprende a se defender, a chamar a polícia, a não deixar um adulto encostar nela. Defesas que a escola ensina e que ela precisa aprender, e nós também. Contexto psicológico também tem sido alterado nos dias de hoje, patologias que se alastram, hoje há um estudo do porquê, isso tem que ser estudado cientificamente, o porquê o aparecimento de tanto autismo entre nós. Há muitas especulações e a ciência tem se debruçado em cima desse assunto. A formação da autoestima da criança é fundamental no contexto psicológico. Como ela se vê, a sua imagem, a sua autoimagem, como ela se estima, a sua autoestima, isto é fundamental. Isso não é assunto apenas do pai, da mãe, do vovô, da vovó, dos tios, é de todos nós, é da igreja. O contexto socioeconômico onde ela nasce. Gente, misericórdia, Senhor. Qual é a responsabilidade que tem uma criança que nasce e cresce pequenininha numa comunidade e alguém lhe dá um fuzil na mão? Aonde o super-herói para ela é aquele que mata, que rouba, que pratica delinquência. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu estava há pouco, quando Clóvis pediu para que orasse por um bairro, eu orava pelo bairro onde eu fui criado, como eu disse aqui na Praça Seca, me lembrando das comunidades, das crianças que sem opção nasceram ali, seus pais não tiveram condições e ali vivem. Algumas dessas comunidades são enormes. Crianças que vão se desenvolver sem qualquer oportunidade, como você tem de colocar um filho numa escola particular. Crianças que não são levadas nos carros para as escolas. Crianças que não têm avô ou avó, e que às vezes convivem com pais drogados, dormindo do seu lado. O que é que você espera de uma sociedade, de uma cultura, de um país, onde as crianças não têm a devida atenção, o devido cuidado que a elas deve ser prestado? E agora nós temos assuntos que eu chamo do contexto espiritual, não só do psicológico, não só do histórico, socioeconômico, mas espiritual. O que estão fazendo nos dias de hoje? A síndrome de Herodes. Quando Herodes mandou matar todos os meninos, porque ele ouvira falar que o rei havia nascido, e ele interpreta aquilo como uma questão política, e ele manda executar as crianças recém-nascidas. Por essa razão, Maria e José fogem com o menino Jesus para o Egito. Mas eu fico imaginando, e imagina comigo, a tragédia de soldados romanos com suas espadas entrando nas casas, tirando dos seios de suas mães as crianças e enfiando no ventre das crianças uma espada, cortando-lhes a cabeça em nome de Herodes. Mas o que é que uma sociedade inteligente está fazendo quando manda matar crianças no ventre de uma mãe? Com as justificativas de lei mais covardes, mentirosas. Porque a Bíblia diz que ainda no ventre eu te formei. O estar no ventre é vida. O estar no ventre tem as mãos de Deus. O estar no ventre é um direito da criança, é um direito do indivíduo. Ali está vivo um ser humano. Com raríssimas excepcionalidades, nós temos que tratar este assunto chamado aborto. Outra questão que estão fazendo com as crianças, e nós não podemos nos calar no campo espiritual, é dizer a elas que elas não podem saber quem elas são. Uma confusão de identidade, onde elas se veem funcionando como um gênero, mas elas precisam dizer que são do outro. Aonde o corpo que Deus criou lhes mostra quem elas são. Mas alguém diz para elas, ou tenta ensiná-las, não, você não é isso que você está vendo. Uma aniquilação da identidade. Herodes continua vivo. Herodes continua vivo nas leis, Herodes continua vivo nos comportamentos absurdos, Herodes continua vivo nos abusos, Herodes continua vivo nos parlamentos, Herodes continua vivo quando uma criança sofre um atentado físico, moral, psicológico, espiritual. E diante disso nós temos que assumir nossas responsabilidades. Somos todos nós, todos, responsáveis pelas crianças. Não delegue as suas crianças, as crianças que Deus colocou na sua casa, não delegue a educação delas. A igreja coopera, a igreja ajuda, a igreja dá princípios, a igreja fornece literatura, a igreja fala de moralidade, a igreja fala de valores espirituais, mas quem está basicamente na formação da criança são os seus pais ou a sua família. E eles imitam condutas, vocês sabem disso. Eu me lembro, Gabriel, muito pequeno, duas coisas que ele fazia. Primeiro, que ele queria batizar a família toda. Então, de ver o pai fazendo isso na igreja, pequenininho subia, tinha que ficar no sofá, não sei porquê, ele achava que o sofá era a piscina, e ele mandava toda a família vir, porque ele ia batizar. Depois de ter batizado, aquela época eu ficava na porta da igreja, ele ia para a porta da casa e todo mundo tinha que cumprimentar ele. Coisinhas engraçadas, mas maravilhoso, quando o dia que eu peguei ele de joelhos do meu lado, porque eu estava orando, e ele imitou. Eles nos imitam. Eles amam e precisam de uma referência e de disciplina. Há uma linha hoje que prega uma vida, como dizem os franceses, laissez-faire, que pode fazer qualquer coisa, que a criança não precisa de limites, precisa de limites. Ninguém pode, nem deve, violentar, espancar, nada disso, nada disso, mas todas precisam de repressões inteligentes. Há maneiras de você fazer isso. A criança, o que ela não pode fazer, é se sentir abandonada. E Jesus disse assim, deixa vir. Quando os discípulos tentaram impedir, ele disse, deixa vir, deixa vir. Os discípulos achavam o que muita gente acha, criança incomoda. Criança quebra a casa, criança bagunça, rabisca a parede, rasga o sofá, estrangula o cachorro, faz barulho. É isso mesmo. E às vezes eu encontro crianças aqui, os pais ficam bem constrangidos, porque elas estão a todo vapor, e eu olho para eles e digo assim, isso aí é saúde. Seria muito ruim se elas estivessem deitadas, caladinhas, ardendo em febre. Deixa elas correrem. Deixa elas desperdiçar energia. Deixa vir a mim, disse Jesus, às crianças. Pai, mãe, vovô, vovó, esse é o seu maior ministério na vida. Esse é o seu maior ministério. Antes de qualquer outra coisa você fazer dentro da igreja o que você tem que fazer prioritariamente: educar seus filhos. Não delegue isso, nem a escola, nem a igreja, por mais que elas possam cooperar com a formação da sua criança. E agora nós temos um outro problema que esta semana foi abordado pelas autoridades: a restrição dos equipamentos eletrônicos na nova lei promulgada quarta-feira dentro das escolas. Que alguns pais ficam apreensivos, mas nós temos que ficar apreensivos também é com o fato de um vício mental produzido por aparelhos eletrônicos, celulares, que equivale no cérebro ao efeito da cocaína. Ninguém está atentando para isso. O que está acontecendo é muito grave. Mas quando às vezes um pai e uma mãe perde o controle de gerência sobre a criança, de autoridade, ela entrega a criança aos eletrônicos. Desde muito cedo. E eu já vi bebê ganhando um iPhone. O pai é rico, não tem onde botar o dinheiro, não é dizimista, faz isso. Não adota uma criança pobre. Ele consegue, a questão não é dinheiro, a questão é de visão. Por que é que uma pessoa compra um iPhone para um recém-nascido? O que está na cabeça? Mas esse projeto de lei, se eu não me engano, 104/2015, restringindo o uso dos celulares nas escolas, promulgado quarta-feira, não é isso, Camila? Isto é muito sério o que está acontecendo. A visão do futuro já chegou. A criança não é amanhã, a criança é hoje. Por isso nós temos que dar o melhor, porque amanhã, já desenvolvidos com as bases solidificadas, e diz a psicologia que até os 7 anos de idade, toda a base de estrutura psíquica da personalidade está pronta. 7 anos. Eles vão assumir os lugares de autoridade, as igrejas, as escolas, as empresas, o poder público. E que Deus nos abençoe para que possamos ter crianças preparadas, especialmente juntas com Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia num Salmo 78. O Salmo 78 traz uma lição muito interessante para todos nós. Eu não sei o que que você gosta de dar para o seu filho, mas olha aqui o que ele diz. Versículo 5, Salmo 78, ele decretou estatutos para Jacó, falando de Israel. E em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados, ele, Deus, ordenou que as ensinasse aos seus filhos, ensinasse os estatutos aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. E ia passando de geração em geração a palavra do Senhor. Eu não sei o que você gosta de dar de presente para ele se entreter, ou de final de ano, mas ensina. Se não deu, dê a ele, ainda que não leia, ainda que ele não possa ler, dê a ele uma Bíblia. Dê a ele aquelas Bíblias desenhadas, animadas, coloridas. Dê a ele. De tudo que você pode dar para o seu filho, para o seu neto, para a sua filha, o melhor que ele pode ter é a palavra de Deus. Sim ou não, gente? É a palavra de Deus. Porque eles não são o futuro, eles são o presente. Amanhã estarão em posições estratégicas. E eu digo, e quero fazer essa última observação: uma criança por mais que você não entenda, não compreenda, ela se converte. Converse com a Camila e com os mais de 300 líderes que trabalham no Recriança, e eles vão te contar experiências incríveis das crianças. Crianças criativas, crianças inteligentes, como no outro dia aqui, eu trouxe de um menino que dizia no envelope de dízimo da igreja: eu não tenho dinheiro, celular não tenho, e-mail esqueci. E colocou no envelope uma carta dizendo: eu não tenho dinheiro, mas eu resolvi construir o dinheiro. E ele começou a fazer notas, fez de 50, de 300 e de 3 mil, 15 mil. Mostrei à igreja. Domingo seguinte que eu tinha mostrado as notas para a igreja, ele veio para mim e disse: pastor, estou construindo mais dinheiro. Está fazendo outras notas, virou a verdadeira casa da moeda. O que você pode dizer a ele, ensinar ele, é amar a igreja. Amar a casa do Senhor. Deixem vir a mim as crianças, não impeçam. Nós conhecemos pais que chegam ao absurdo. Isso é um absurdo. Isto que eu vou dizer é um absurdo. Mas nós entendemos. Já tivemos aqui pai e mãe que vem aqui, deixa a criança sob guarda da igreja no Recriança e vai para a praia. Depois ela volta cheia de areia, queimadinha, para pegar o filho. Dê ao seu filho, dê ao seu filho, acima de tudo o seu exemplo. E eu digo, quando se apresenta bebê, seu filho vai ler a Bíblia se você ler. Valorizará a igreja se você valorizar. Amará o Senhor se você o ensinar a amar. Ele não vai além daquilo que você é. Porque o universo da criança está limitado àquilo que ela vê e que ela tem como exemplo. Só que aí, no final do texto que eu li, versículo 15, Jesus diz assim: quem não receber o reino de Deus como criança, não vai entrar nele. A criança tem uma competência extraordinária para nos ensinar. Eu vou ressaltar três coisas que as crianças têm. A pureza. Elas não têm a malícia, a maldade, e isso deveríamos aprender com elas. As coisas são puras para os puros, e são impuras para quem é impuro. Que nós peçamos a Deus um coração, aonde esta pureza, pelo Espírito Santo, vem até nós. Uma segunda característica que elas têm: simplicidade. Elas dizem cada coisa tão simples, são tão práticas, e às vezes nós complicamos tanto a vida, que a gente precisa aprender a voltar a ter esse coração puro, simples. E elas têm uma terceira característica impressionante: elas são amáveis. E por causa desta pureza, dessa falta de maldade, vamos chamar desta forma, elas correm até você e te abraçam, abraçam suas pernas. E elas estavam fazendo isso com Jesus. Alguém tentou impedir, mas ele advertiu, diz o texto, ficou indignado, deixa vir a mim. Você sabe que tem pai e mãe que impedem crianças de vir a Jesus, mas como, pastor? Você não vem, ela não vem. Você não lê, ela não lê. Você não ora, ela não ora. Você está impedindo a criança. Não estou falando apenas de um movimento físico, geográfico. Eu estou falando de um movimento comportamental. Apenas três características: a pureza, a simplicidade, a amabilidade da criança. aprender com elas. Eu não posso crer, não sei se estou sendo irônico, que alguém não goste de criança. Não vou fazer isso, perguntar aqui se tem alguém, misericórdia, que não goste de criança. Mas se você está ao alcance da minha voz, como diziam os antigos, você está pronto para morrer. Eu só não sei para onde você vai. A criança, ela pode crer. Há uns anos atrás, depois de ter terminado o bacharelado, eu fui fazer mestrado em psicologia, e a minha dissertação de mestrado foi sobre o desenvolvimento do pensamento. E eu comecei a trabalhando com a criança. E havia uma tese de que o pensamento religioso é infantilizado. É uma maneira incrédula, uma maneira de descrer, uma maneira de pejorar a fé. E por uma experimentação científica, como requer uma dissertação de mestrado. Esse trabalho, acredito, ainda está na biblioteca da igreja, em outros lugares. Nós podemos observar cientificamente que o pensamento religioso de uma criança se desenvolve em cada faixa etária como o pensamento lógico e causal. Sabe o que significa isso? Que a criança também vai aprendendo sobre Deus, assim como ela aprende matemática, assim como o seu pensamento se desenvolve, e ela vai lendo e desenvolvendo o seu pensamento, assim também é o pensamento religioso. Ela vai aprendendo sobre Jesus, ela vai crescendo no entendimento sobre Jesus. Esse trabalho, para a glória de Deus, foi tão impactante que a minha orientadora de mestrado o levou para apresentá-lo na Espanha e causou, entre terapeutas europeus, algum tipo de barulho, porque aquilo contrariava teses de doutores importantes, ateus. O desenvolvimento do pensamento da criança acontece tão igual quanto o desenvolvimento do pensamento em qualquer área do conhecimento. Ensine sobre Jesus. Ela vai aprender. E agora eu queria que nós orássemos pelas crianças. Quero te convidar a ficar de pé. E que você trouxesse a sua criança. Não fisicamente. Mas coloca aí na tua cabeça agora os nomes das crianças que você conhece, que você talvez seja o pai, a mãe, o tio, o avô, o biso, a avó, e traga ao altar de Deus. E peça a Deus para que você seja uma bênção para elas. Coloque o nome de uma a uma. E que você jamais seja impedimento delas conhecerem Cristo. Que você jamais seja um impedimento delas terem uma experiência com Deus. E levem isso, irmãos e irmãs, para casa. Criança se converte. Experiências belíssimas. E peça a Deus que a sua criança tenha uma experiência de conversão com Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos esta manhã por tudo que vimos, pelos batismos, pelo canto coral, pela presença deles sentados aqui no chão com a gente, de uma maneira tão livre, tão espontânea. Pai, eu te agradeço porque essa igreja tem criança. E te agradeço porque tem muita criança. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a ajudá-las a experimentar, a conhecer Jesus. Que nenhum de nós seja jamais empecilho para que uma criança se converta, para que uma criança aprenda. Porque nós sabemos, Senhor, que se queremos uma sociedade melhor, precisamos ter crianças mais preparadas em Cristo. Só o Evangelho pode mudar e fazer uma metanoia na vida de cada um. uma mudança na mente. Abençoa aqui, Pai, cada pai, mãe, avô, avó, donos de escola, líderes da igreja, pessoas das empresas, abençoa cada um, para que possamos juntos amar as crianças. Família de cada um de nós, Senhor, tem crianças, ajuda-nos a entendê-las, a amá-las e aprender com elas, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Deus os abençoe, vamos adorar ao Senhor, terminando este culto, não deixe de orar pelas crianças da sua família. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor.